cornetas também vendem muito antes do início das partidas.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. E você sabia que os alimentos estão liderando aí a intenção de consumo dos mineiros? Aliás, o lugar para ter comida boa. Quem chega com as informações é o nosso repórter Júnior de Castro.
A Copa do Mundo de 2026 também deve movimentar o bolso dos mineiros. Pesquisas recentes mostram que comida e bebida lideram as intenções de gastos durante o torneio. Segundo o levantamento da NeoGrid com a Opinion Box, 51% dos brasileiros pretendem gastar mais com alimentos e bebidas durante os jogos. Já uma pesquisa Data Makers aponta que 71% dos torcedores planejam aumentar o consumo de produtos e serviços no período da Copa. Os itens mais procurados devem ser snacks e petiscos, com 72% da intenção de compra, além de carnes para churrasco, doces e bebidas. Vestuário também aparece em destaque. 43% dos entrevistados pretendem comprar roupas e acessórios temáticos da seleção brasileira. Em Minas Gerais, a expectativa da indústria é de crescimento forte nas vendas durante o Mundial. A FIENG projeta aumento na procura por carnes, bebidas e moda, impulsionado pelas reuniões entre amigos e familiares para acompanhar os jogos.
Muito obrigada, Júnior de Castro, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Paraná com o nosso querido Ângelo Sfeier. Manda aí, Ângelo.
O comércio do Paraná está otimista com a chegada da Copa do Mundo, que começa nas próximas semanas. Isso vai muito além das tradicionais compras de televisores. Os supermercados projetam um crescimento de 5% nas vendas, apostando, por exemplo, nas bebidas e nos petiscos. As papelarias também estão otimistas e se preparam para surfar essa onda, oferecendo itens de decoração, acessórios e bandeiras. Com os jogos começando em vários horários do dia, entre 1 da tarde até 1 hora da manhã, os bares de Curitiba também projetam um movimento 50% maior durante o Mundial. E por fim, mas não menos importante, o álbum de figurinhas da Copa tem impulsionado vários setores, desde os shoppings, que prepararam espaços e eventos de trocas, até as bancas de revistas, que viram o ticket médio das vendas dobrar desde a disponibilização dos pacotes de figurinhas.
Valeu, Ângelo. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Mas agora a gente quer saber de você, ouvinte. Como é que vai ser o seu gasto aí para a Copa do Mundo? Quanto que você desembolsa aí no seu dia a dia, ou no mês de Copa, ou num fim de semana, num jogo específico da seleção brasileira? Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, que você sabe, é o 11 São Paulo mesmo, 972211001. Vai fazer aquele churrasco? Você vai num barzinho para assistir os jogos, né? Já demanda um certo dinheirinho, a gente sabe, né? Então, ficando indiferente ou não, todo mundo acaba gastando aí numa Copa do Mundo. Assim, a nossa reportagem foi inclusive para as ruas para perguntar para nossa população, e a gente acompanha quanto que a Copa pesa no bolso do brasileiro.
Para mim não mexe muito. É assim, eu não gasto, eu não sou uma pessoa muito gastona, mas eu consigo me controlar com a medida do possível.
Ela mexe do lado positivo, né? Pretendo investir mais ainda do que gastar, né? Eu sou do tipo de investir.
Você quer investir como na Copa do Mundo?
Investir, procurar minhas horas vagas, fazer alguma coisa para que eu possa atrair mais dinheiro pro meu bolso. Umas entregas de moto ou algo do tipo.
Com eu especificamente é um pouco menos, porque eu não sou tão aficionado a assistir com os amigos. Eu passo muita raiva com a seleção brasileira. Então é sempre um pack de cerveja, uma carninha que eu vou assar ali comigo. Mas, por exemplo, meu pai, ele gasta muito dinheiro com isso, porque ele gosta de 15 pessoas sentadas em frente à televisão, muita carne, muita bebida, apostas e todo mundo uniformizado. Então, abala as estruturas um pouco às vezes, entendeu?
Ela mexe um pouco, não mexe muito, mas tipo, eu gasto com camisa, né, da seleção. Eu comprei também comprei um álbum de figurinha, tá um pouquinho mais caro esse ano, né? E também juntar a família, né, fazer churrasco, geralmente, aí gasto um pouquinho mais, mas não tanto assim, mais ou menos.
Pro meu bolso não mexe muito, porque eu vou trabalhar, eu quase nem vou assistir os jogos, assim, né? Só quando tiver um tempo em casa mesmo, que eu trabalho direto. Então, pra mim, não mexe muito com o meu bolso.
É em casa. porque agora não tem emprego, não. Estou saindo de um emprego e não tem dinheiro, então melhor eu ficar em casa.
Vem mais ou menos na TV, na boa. Não, nem um centavo, Copa do Mundo.
Ah, eu pretendo beber em casa. Gosto de beber em casa mesmo. Aproveitar o dinheiro no bolso, economizar. Você tinha uma copinha, né? Ficar tranquilinho. É mais viável pra mim, né?
Ah, particularmente eu não curto muito futebol. Então, a princípio, em nada. Não impacta em nada mesmo.
Você não vai ver nenhum jogo com os amigos? Não vai pro bar?
Não tenho a pretensão. Se eu for convidado, eu posso até ir. Mas a início, eu não tenho a pretensão, não.
E dando sequência aqui no nosso Dinheiro TMC, vamos para a primeira entrevista desse programa especial para falar de como a economia envolvendo o futebol, a Copa do Mundo, acaba mexendo com a minha, com a sua, com a nossa vida. Então, para isso, nesse clima, né, de celebração, a gente vai entender melhor ou tentar entender melhor como a competição movimenta a nossa economia e vamos conversar agora com o professor Paulo Dutra Costantin, ele que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, está aqui conosco no Dinheiro TMC. Professor Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado, viu?
Bem-vindo, professor.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade.
Agora já passou. Rapidão, só vou começar aqui introduzindo, porque ele não podia estar mais ligado ao tema.
Por quê?
Além de falar da visão técnica da economia, ele vai falar de uma visão pessoal também, porque ele é pai da Ana Morgante, que é goleira da seleção e do Corinthians.
Então, economia e futebol caminham lado a lado dentro da sua casa, né, professor?
Sim, já há bastante tempo, felizmente.
Que bacana, daqui a pouco a gente vai tirar algumas curiosidades, como é ter uma atleta dentro de casa, inclusive, mas já que o assunto é Copa do Mundo, já que a gente está falando, professor, dessa microeconomia, podemos dizer, mesmo um evento distante em outro país, né, em outros países, aliás, né, no plural dessa vez, o consumo das famílias brasileiras, ele acaba mudando por conta de uma Copa do Mundo, e obviamente não estamos falando da Copa de 2014, aqui no Brasil, Copa de 2026. Mesmo à distância, se ligando ou não, direta ou indiretamente, muda o consumo das famílias brasileiras durante o período da Copa?
Muda bastante. Tá? A gente pode observar, principalmente o consumo de eletrodomésticos, no caso, as TVs, né, as TVs maiores de tela plana. Tem uma tecnologia nova que, a princípio, você pode reduzir o volume da narração e colocar o volume do estádio, como se você estivesse dentro do estádio. Então, isso são inovações que vêm de 4 em 4 anos, no caso das Copas do Mundo, e incentivam as pessoas a trocarem.
Aquelas promoções que vêm, né? Promoção de Copa do Mundo. Se você trocar sua TV hoje, na próxima Copa você tem um desconto X também. Aquela coisa, né?
É isso, tenta vincular. E além disso, né, por mais que a gente possa falar, mas eu não gosto de futebol, não gosto de Copa do Mundo, isso impacta na gente? Sim, né? A gente conversou antes a respeito, por exemplo, das figurinhas. Um álbum de figurinha que custa, no mínimo, R$1.000 de figurinhas.
Só de figurinha?
Só de figurinhas. Quanto que isso equivale, né, se a gente deixar de comprar essas figurinhas e comprar, por exemplo, carne, arroz, feijão, tá? Para uma família. Poxa, né?
É uma compra de mês aí, R$1.000.
Sim, é uma compra de mês para uma família, sim,
família
de baixa renda. É. Sim, né? Que o salário mínimo em torno de R$1.600, R$1.700 aqui em São Paulo, né? R$1.800. Então, representa mais de 50% do salário mínimo. Um álbum de figurinhas, sendo que nenhuma pode ser repetida.
É. Tem que ter
a sorte.
A sorte, o acerto de 100%. A conversão de 100%.
Senão a gente pode pensar o quê? No dobro, pelo menos? Para a gente comprar a quantidade de figurinhas e lidar ali com a sorte de saírem as que a gente precisa para completar
pode.
O álbum.
E um fenômeno interessante, né? Que a Coca-Cola também lançou figurinhas e que a gente vê nos supermercados. As famílias roubando.
É, tirando o rótulo.
O rótulo da Coca-Cola para obter a figurinha. Então, isso também impacta, porque é prejuízo para o supermercado, né, e acaba tendo que elevar o preço, porque isso aumenta custo de fiscalização. Então, afeta, né, cotidianamente a nossa vida. Não tem como não afetar.
Ô professor, são linhas e linhas de produtos que são lançadas nessa época do ano, não só as figurinhas, mas assim, a gente tem rede de lanchonetes, por exemplo, que lançam um sanduíche com cada país da Copa.
Isso.
E aí a pessoa quer ir lá e quer comer um de cada um e acaba gastando nisso também. Então, a indústria, o mercado, o varejo também fica ligado nisso para aproveitar.
Sim,
né?
Na alimentação, no caso dessa rede de fast food, né, ainda
inclusive lançou um sanduíche de um país que não está na Copa.
A Itália, né?
Sim.
Mais uma vez a Itália não está na Copa, mas tem um sanduíche.
Mas tem um sanduíche. Né? E a gente vai até para se divertir, sim, né? Comer, tentar entender qual que é o sabor de cada um desses países. É interessante, sim. Tá? Então, acaba movimentando tudo. No caso, né, das cervejas, né, as cervejas que patrocinam e ajudam a fazer o happy hour.
Sim,
né,
churrasquinhos,
mesmo, churrasquinho, né, nas famílias, o happy hour. Né, mesmo quem não gosta, que a gente também estava conversando antes, acaba participando, acaba contribuindo para aquele promotor daquele evento que acontece em outros países. E aumenta consideravelmente também os nossos gastos. Sim.
Agora, professor, então, trazendo essa curiosidade que a gente estava falando agora há pouco, né, nos bastidores, antes da entrevista com o professor, você gostando ou não, você se ligando numa Copa do Mundo ou não, você se planejando para gastar ou não, você é impactado diretamente, então. A Copa do Mundo, mesmo distante, ela impacta a nossa economia, ela impacta na nossa rotina, por que não? E ela vai impactar, então, nos gastos do brasileiro, no geral?
Impacta, impacta constantemente. A gente pode... A gente está no pré-Copa do Mundo, né? E o que, que a gente faz para chegar na Copa do Mundo? O que, que essas equipes fazem para chegar na Copa do Mundo? Então tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, tem um desenvolvimento na parte de saúde muito grande. Então todos esses desenvolvimentos que são colocados para beneficiar esses atletas de ponta voltam para a gente, né? Então, no caso de fisioterapia, né, teve um jogador, né, que logo depois de soltar o nome dele, ele foi agradecer ao fisioterapeuta.
É verdade.
Ô professor, e com relação a essas empresas que despontam na época da Copa, como o senhor comentou, as cervejas, os patrocinadores da Copa, eles acabam tirando muito mercado dos outros, das outras marcas? O que, que o fabricante menor de uma cerveja menor, por exemplo, pode fazer para tentar se equilibrar na corrida pelo mercado nessa época do ano?
No caso de cerveja, fica muito difícil porque a gente tem pouquíssimas marcas no mundo, né? Assim, né? As grandes concorrentes. São 3 ou 4. Né? E essas realmente têm um mercado praticamente cativo e elas determinam preço e é muito mais a questão de distribuição que elas têm capacidade de distribuir e atender todos esses mercados. No caso das cervejas que a gente considera que não são essas grandes, que são cervejas artesanais, elas podem buscar, né, nichos de mercado que para atender consumidores com um paladar, né, mais sofisticado. Mas não vão concorrer de forma nenhuma com essas grandes marcas de cerveja, porque você não tem condição mesmo, não, por conta da escala.
Sem condições.
Nem escala de produção e nem escala de, exato, publicidade, né?
Não, de é forma alguma. Em torno de...
Agora, professor, a gente está vivendo um momento da economia de juros altos, né? E você acha que isso, com toda a sua experiência, mesmo no campo da economia, né? Mas também sua experiência de Copas do Mundo, que você já viu algumas aí ao longo da sua vida, você acha que mesmo com juros altos, chega no período de Copa do Mundo, o brasileiro no geral, ele fala assim, pô, não importa o que eu estou devendo, não importa, é Copa do Mundo, é só de 4 em 4 anos, eu vou consumir, eu vou gastar, mesmo com juros altos, você prevê um gasto a mais ou mesmo gasto mantém o padrão do brasileiro ao longo dos últimos anos, independente da atual situação financeira de cada família e tudo mais, o brasileiro, ele tende a ignorar, vamos dizer assim, o fator econômico, o fator de momento do nosso país, o fator juros, e o que importa mesmo é você consumir, é gastar, é festejar uma Copa do Mundo?
Eu vou te falar pelo seguinte, como é que a gente... analisa essa taxa de juros, está alta, está muito alta, né? Se eu vou comprar algo nesse ano que custa R$100, tá? E que pela inflação o ano que vem vai estar 105, mas se eu deixo de comprar agora, coloco esse dinheiro, tá? Na Selic, daqui um ano eu vou ter R$115, eu tenho R$10 a mais do que teria. Então essa seria uma forma de incentivar as pessoas a não consumirem hoje, mas não é dessa forma que funciona. Eu vejo o seguinte, eu quero trocar minha televisão, eu quero aumentar meu gasto, eu quero festejar, o que é que eu faço? Eu vejo se a parcela do financiamento cabe no meu orçamento.
É isso.
não interessa a taxa de juros. Então, gasta-se mais mesmo.
Bom, a gente falou então que a indústria aí movimenta e as crianças, especialmente crianças e adolescentes, são muito permeáveis à publicidade e tal. Eu imagino que nessa época do ano as crianças queiram jogar mais futebol, né?
Sim.
Como é que você viveu isso em casa, professor Paulo? Foi assim que começou a sua filha?
Foi por conta de uma Copa do Mundo ou não? Foram outros fatores?
Não foi por conta de Copa do Mundo. Foi basicamente porque o meu filho mais velho já jogava futebol, né? E ela achou aquilo interessante e começou a ir para a escolinha também. Né? E na escolinha começou a jogar na linha, já foi número 10, tudo. Aí de repente, dois professores, né, percebem que ela tem um potencial para ser goleira, diferente de todos os meninos que estavam lá, né? Sempre jogou com criança, menino principalmente, e colocou e ela começou a se desenvolver, né? Mas tem alguns períodos, assim, ela era bem novinha, devia ter uns 3 anos, e ela me chamou para ver ela batendo bola. Eu falei para ela procurar outro esporte, que ela jamais seria jogadora. Tá? E 2 meses depois ela me provou o contrário.
Que você entende de economia, não de
futebol.
Não de futebol, né, professor?
Depois.
E nem de psicologia infantil, né, professor?
Talvez tenha sido isso, por ter desafiado.
Boa, bom ponto.
Tá? E depois minha esposa falou pra ela que se ela jogasse no gol, que ela nunca mais ia assistir a minha filha jogando.
Ah, queria na linha, não no gol.
É, porque no gol, sim, falhou.
Sofre, né? O goleiro sofre. Né?
Então... E depois ela foi, no ano passado, na final do Brasileiro, no Sub-17, foi em Porto Alegre, minha esposa chegou, quebrou o pé logo na chegada em Porto Alegre, né, foi para o hospital, colocou o pé em ordem e foi para assistir o jogo.
Olha que legal.
Tá, então.
Prestigia sempre, não tem como. Estamos falando, inclusive, da atleta Ana Morganti, ela que é goleira do Corinthians, Sub-17, também da Seleção Brasileira. Passou por diversas categorias, acredito eu, né, professor?
E, professor, o investimento numa atleta em casa, economicamente falando, é puxado?
Olha, é puxado sim, tá? Eu vou te falar não só o financeiro, né? Porque os atletas passam por pressão psicológica o tempo todo, tá? Então, se vai ser escalado, se não vai ser escalado... Né, se falha, se não falha, então tem que ter um auxílio muito grande com relação a isso. A alimentação tem que ser perfeita, tá? não tem como, preparação física e também o material esportivo. Felizmente ela é patrocinada. Tá?
Então, já dá um alívio, né?
Muito, é um alívio muito grande.
É, então isso serve de dica para os pais, né? Para os avós que estão ouvindo, aí tem os pequenos na família... Querem ir para o mundo da bola, do futebol, então saiba que isso é um investimento também. Primeiro vem o investimento, né, professor?
Sim.
Para quem sabe, se der muita sorte, muita dedicação também, né, mas afunila tanto que são poucos que acabam vingando, para que no futuro colham os frutos aí do futebol. Agora, professor, ainda falando de economia, Copa do Mundo, como isso movimenta, existem alguns outros setores que são prejudicados, talvez, por conta de uma Copa do Mundo? Não sei se o turismo, talvez não, mesmo no período da Copa, as pessoas querem, sei lá... Quer ir para o Nordeste assistir a Copa do Mundo, turistar, mas assistir a Copa do Mundo? Quer ir para o Centro-Oeste? Não sei. É, a gente sabe que serviços, né, eles vão lucrar bastante com bares, restaurantes, comércio, moda, vestuário. Tudo isso acaba lucrando. Eletrodomésticos também, enfim. Será que tem algum setor da economia que pode balançar um pouquinho? Porque o foco está muito em Copa do Mundo e o brasileiro acaba se esquecendo de outra coisa?
Olha, é difícil falar de um setor que realmente possa perder. Né, com o evento de Copa do Mundo, porque é um momento de celebração e você vai querer realmente se presentear de várias formas, inclusive pode ser uma viagem para o Nordeste, uma viagem para o Sul, tá? E mesmo aquelas pessoas, né, que a gente já falou que não gostam de futebol, podem resolver viajar e ficar afastado de qualquer informação a respeito do futebol. Então, o que eu vejo é que basta ter um pouco de criatividade desses setores que são menos afetados por esse impulso futebolístico, para que eles criem, né, tragam a demanda dessa população que não gosta de futebol e ampliem o seu faturamento.
Isso sem falar na empresa de turismo que está dedicada a levar as pessoas para assistirem a Copa fisicamente, né, presencialmente lá nos Estados Unidos, no Sim. Canadá e no México, né? Imagino que esses pacotes estejam movimentando bastante a economia do turismo, né?
Ah, sim, sim. E a gente vê, no caso, né, que a Copa do Mundo da América do Norte, as distâncias são longas.
É verdade. De uma sede para outra, né?
É.
E depois de um país para o outro também.
Sim. Então, a questão da imigração.
Sim.
Né, do México para os Estados Unidos. Vai ser algo complicado. Né? Então, não é tão fácil. A questão, né, de você sair da costa leste e para a costa oeste dos sim, Estados Unidos. Sim. Tem toda a questão do fuso horário, ou do oeste para o leste. Então, como é que funciona isso? E a gente saiu de uma Copa, da última Copa, que você podia assistir 3 jogos no mesmo dia.
É verdade.
Você não tinha,
que você não tinha o problema dessa logística. Então, hoje, essa logística nos Estados Unidos, e Canadá e México, ela vai ser realizada fundamentalmente por aeronaves, né? E isso encarece muito.
Especialmente numa época de combustível mais escasso.
Combustível, né? Muito mais caro, né? E é uma época de verão que os preços já são maiores.
Olha como tudo impacta, né, na vida da população brasileira, mas principalmente relacionado à Copa do Mundo. Professor, para a gente já ir encerrando, esse bate-papo está bem legal, inclusive, mas um recadinho final para quem está ouvindo a gente. Então, para tranquilizar, ou talvez não, né, na sua experiência, tem como economizar? Tem como passar batido dos gastos de uma Copa do Mundo? Ou tem que fazer um esforço bem grande para você não embarcar aí na onda, na vibe da seleção brasileira?
Olha, vai ter que fazer um esforço bem grande.
Tá bom.
Tá, para não embarcar na vibe, principalmente porque nós somos o país do futebol. Não que nós sejamos os melhores no futebol, tá? Mas que a nossa vida, né, cotidiana acaba sendo influenciada por vários motivos, que a gente conhece alguém, tudo, e gosta de futebol. Então, vai ser muito difícil a gente passar ileso por esse período.
Tá joia, professor. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC. O professor Paulo Dutra Constantin, que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também pai da Ana Morgante. Muito obrigada, querido.
Muito obrigado, eu que agradeço. A gente vai perdendo identidade, né?
É isso. Acontece, né, professor? Um abraço. Outro. Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, a gente já falou então aqui com o professor Paulo sobre como a Copa movimenta o consumo no nosso dia a dia. Agora a gente vai ter uma visão um pouquinho mais ampla desse mercado nessa época do ano. A gente recebe aqui o professor de economia da FEA, da USP, o Luciano Nakabashi. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Eu que agradeço, Estela. Muito obrigado.
Professor, para a gente ter uma ideia, dá para saber quanto é que custa uma Copa do Mundo, por exemplo, para os países que estão sediando os jogos agora?
Então, tem estimativas de Copas passadas, mas varia muito, né? Varia muito porque depende de vários fatores, depende da estrutura que já tem no país. Estados Unidos, por exemplo, que é uma parte dos jogos, já tem uma estrutura muito bem feita, né? De estádios, e estrutura de uma forma já necessária para esse tipo de evento, então acaba gastando menos. Mas depende um pouco do país, né? Depende o que você coloca dentro da conta, se coloca, tem países que fazem algumas construções de infraestrutura, né? Investimento em infraestrutura, tipo metrô, para melhorar, né, a parte de locomoção das pessoas, e coloca na quanto mais caro, né? Mas é uma coisa que vai muito além do dinheiro gasto na Copa. Costuma ficar na casa de bilhões, né? Alguns bilhões de dólares, entre 5 e 20 bilhões, né? Geralmente é o que tem sido gasto aí nas últimas Copas, mas aí depende, como eu falei, né? Do que se coloca na conta. Aí a última que teve acabou ficando bem mais cara porque foi colocado muito investimento em infraestrutura que vai muito além dessa questão da Copa. Mas só a Copa em si, alguns bons bilhões de dólares aí acaba sendo um tanto que acaba indo, né, para vários países que sediaram a Copa.
Agora, professor, o investimento é gigantesco, como você falou, na casa dos bilhões, mas o retorno, o lucro, ele também é gigantesco, talvez maior ainda. A gente fala dos países sede, mas também a gente fala da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. A tendência é essa mesmo, professor? Uma Copa do Mundo ficar cada vez mais cara e movimentar cada vez mais valores astronômicos? A tendência é essa?
Eu acho que não, né? Eu acho que a tendência não é aumentar cada vez mais. Eu acho que tem uma tendência até de, se for ver para o país, porque você tem um gasto que é concentrado ali no setor público e um benefício que é coletado ali por diferentes agentes, né? Pode ser pela FIFA, né? Por vendedores, pessoas que acabam tendo um efeito ali positivo na cidade durante o período, como hotéis, restaurantes, algumas vendas que são bastante específicas naquele período, como televisores, né? Pessoas querem comprar uma televisão maior, tem a questão de comprar a camiseta do time, então tem coisas que são mais específicas. Então, acaba sendo mais diluído o benefício, né, para a sociedade como um todo e para algumas entidades ali particularmente. Para o país, geralmente, em termos monetários, né, se for pegar e pensar o país ali estritamente, não vale muito a pena. Então, o que tem sido feito em termos de planejamento para as próximas é algumas possibilidades, porque tem ficado de fato muito caro, é você pegar país que já tem, que já está acostumado a receber esses eventos, inclusive repetindo em alguns países a Copa do Mundo, porque eles já montaram a estrutura, ou outros países que já estão bastante acostumados, já tem toda uma estrutura ali preparada para receber um grande público naquele período, porque aí sim tem dois pontos, né? Acaba valendo a pena no sentido porque gasta bem menos e você tem uma certa recorrência ali que ajuda o turismo. Então, como estratégia de longo prazo para afetar positivamente o turismo da região, do local, do país, aí pode valer a pena dentro dessa estratégia maior, né? Mas acaba gastando muito com, se você não vai receber outros eventos importantes, acaba gastando muito com uma estrutura que vai ficar ociosa ou parcialmente ociosa. Então, ao longo do tempo, pode não valer a pena se não for bem feito. Então, acho que tem uma tendência a fazer cada vez mais em locais que já tem uma estrutura boa, porque o gasto acaba ficando muito alto e para não ter esse problema, né? De cada Copa você ter gastos adicionais e ir aumentando aí o valor, né, para se fazer cada uma dessas Copas.
Professor, quando a Copa aconteceu aqui no Brasil, essa nossa balança ficou no positivo ou no negativo? Os investimentos que a gente fez para receber o Mundial aqui continuaram sendo usados e foi benéfico para o dia a dia da população do Rio de Janeiro ou não?
Então, aí é aquele ponto, né? Do ponto de vista do setor público, não vale muito a pena, porque o gasto acaba sendo bastante alto. Aí o ganho acaba sendo mais diluído, né? Entre vários agentes econômicos, empresas, instituições, donos ali de pequenos negócios que acabam sendo beneficiados no período. Como uma estratégia de desenvolvimento, não vale a pena. Eu acho que talvez ali, pensando o Rio como um símbolo bastante importante de turismo no Brasil, ajuda, né? A Copa, teve a questão das Olimpíadas, então teve eventos importantes, então isso, quando você vai fazer no mesmo lugar, acaba sendo bastante importante para fomentar, né, um turismo ali numa região que já tem já é forte nesse sentido, uma das regiões do Brasil que mais recebe turista, né? Então acaba fortalecendo ao longo do tempo, acaba sendo uma estratégia relevante. Mas mesmo no Rio, a gente teve ali algumas estádios, né? Algumas coisas que foram feitas naquele período que acabaram ficando, de fato, ociosas. A vila ali, onde ficaram, no caso das Olimpíadas, né? Onde ficaram os atletas, ficou meio ociosa. Então tem que tomar esse cuidado. Então, pontualmente, mesmo no Rio de Janeiro, é uma coisa que, se for ver, pontualmente não vale a pena. Como uma estratégia, pensando numa região que é bastante importante turisticamente, que já costuma atrair, que tem uma estrutura razoável, é um ponto que pode ser relevante, desde que você leve em consideração outras coisas no Rio, que é mais importante ainda, é a questão da violência, né? A violência é uma das coisas que mais prejudica o turismo ali na nossa, né, cidade maravilhosa. Então, é uma coisa que tem que não só ter um investimento no sentido de eventos específicos, mais um investimento ali de segurança para manter esse turismo e para fomentar esse turismo. Então, são coisas complementares. Então, não é uma conta muito fácil de se fazer, porque depende de outros elementos também, sabe?
Tá bom, professor. Para a gente já ir encerrando e agradecendo a sua participação, você falou especificamente agora da Copa que tivemos aqui no Brasil em 2014. Mas de uma forma macro, de uma forma geral, todos os países que acabam sediando uma Copa, e até para você explicar para a gente, né, nós que somos leigos no assunto, os países realmente lucram com uma Copa do Mundo? Se sim, como que eles lucram? Ou o principal ganho é de reputação? É um ganho reputacional? O que, que você pensa?
Então, acho que varia muito, né? Onde que é feito? Se o local já tem alguma estrutura razoável, uma boa parte da estrutura para receber um evento desse porte, né? Porque você recebe ali muitas pessoas num determinado período. Você vai ter que construir toda uma infraestrutura de transporte que vai ficar ociosa depois, parcialmente, aí não vale a pena. Se você faz em algum lugar que já tem uma boa estrutura, que já está acostumado a receber eventos de grande porte, que não vai ter que fazer muito investimento para receber essa Copa, e que está numa estratégia de mais longo prazo para atrair turismo para aquela região, aí vale a pena. Então depende muito de caso a caso, né? Se você vai pegar um país que tem poucos recursos, falta um monte de coisa, não só ali para fazer o evento, mas também para a população, você vai tirar dinheiro para fazer isso, certamente não vai valer a pena. Um país que quase não tem evento, não vai ter um evento, você vai fazer uma estrutura que vai ficar ociosa, não vai valer a pena. Mas se é um lugar que já está acostumado a receber eventos, que vai continuar fazendo eventos, muito provavelmente vai valer a pena.
Tá joia, professor Luciano, muito obrigada. Professor Luciano Nakabashi, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e seja sempre muito bem-vindo ao Dinheiro TMC.
Muito obrigado, uma satisfação muito grande. Um abraço a todos.
Valeu, um abraço, a gente que agradece. E dando sequência aqui na nossa programação do Dinheiro TMC, Estela, não dá para falar de Copa do Mundo e de economia, obviamente, sem falar dos álbuns de figurinha.
Pois é, como o próprio professor Paulo mencionou, os R$1.000 para completar o álbum, isso sem contar as figurinhas repetidas.
Pelo menos, no mínimo, né? Então não dá para falar, obviamente, de Copa do Mundo sem tocar nesse assunto que virou febre cada vez mais entre os brasileiros. Então quanto custa na prática? São só esses R$1.000 citados pelo professor Paulo? R$2.000, R$3.000, mais do que isso? A TMC conversou com a Isabela Simões, ela que é estudante e está colecionando o álbum da Copa do Mundo 2026. Vamos conferir.
Bom, estou indo pro meu quarto álbum de figurinha, comecei na Copa de 2014. Não sei se esse ano vou conseguir completar, assim como eu não completei o de 2022. E a missão tá mais difícil, né? São mais figurinhas, consequentemente mais dinheiro envolvido. Então tá complicado, eu mesma acho que já investi uns R$250 e ainda tô bem distante de concluir o álbum. Acho que, sendo otimista, uns R$800 ainda... precisam estar disponíveis se eu quiser completar, né? Mas eu acho que esse ano o que tem ajudado, assim, quem entrou na brincadeira, são as promoções nos aplicativos de delivery, que tá tendo bastante, né? É uma estratégia meio nova aí. Também na internet, algumas caixas com vários pacotinhos por valores um pouco abaixo do que seriam realmente. Mas ainda assim, pesa bastante no bolso do povo brasileiro, então nem todo mundo quis... entrar na brincadeira esse ano, mas eu acho que mesmo assim os álbuns de figurinha da Copa estão bem distantes de uma possível extinção.
Pois é, essa foi a Isabela Simões dando o seu depoimento sobre o álbum de figurinha dela. Agora a gente vai conferir a entrevista feita pelo Felipe Amaral com Arnaldo Pinheiro, que é empresário e que coleciona o álbum desde 1982. Olha só.
Olá, meu nome é Arnaldo Pinheiro, eu tenho 51 anos. Meu primeiro álbum foi da Copa de 1982, realizado na Espanha.
Os valores das figurinhas mudou desde que você começou a colecionar? Se sim, quanto aumentou?
Com certeza mudou, assim, nesse primeiro álbum que eu colecionei, elas eram vendidas dentro de um chiclete, né, que era o chiclete ping-pong, então você tinha que comprar de uma a uma. Já passou muito tempo de lá pra cá, então, assim, eu não consigo dizer o quanto, mas certamente aumentou bastante.
Quanto você já chegou a gastar para completar o álbum?
Eu não faço muita ideia, ou na verdade a mínima ideia, né? Até porque a Copa é realizada de 4 em 4 anos. A quantidade de seleções também alterou, às vezes de uma edição para outra, a quantidade de figurinhas, é muito difícil conseguir mensurar esse valor.
Você sempre conseguiu completar o álbum?
Nem sempre. Acho que eu sempre cheguei perto, né? De completar, às vezes quando completei, acho que foi um pouco por descuido no final de pedir as figurinhas que faltavam para a empresa que fabricava o álbum.
Tem alguma forma de compra na qual você consegue economizar? Algum pacote especial?
Vou falar da edição atual, né? por alguns aplicativos, né, de entrega de comida, enfim, lanchonete, rede de fast food, era possível comprar ainda, eu acho que é possível comprar e economizando um pouco, sim.
Valeu, Felipe, e obrigado aí pro seu Arnaldo, que deve ter desembolsado, olha, grandes quantias desde a Copa de 82, então são copas e mais copas aí no currículo e também de álbuns colecionáveis. Mas se você ficou na dúvida, afinal, quanto que custa, né, para você montar um álbum atual da Copa do Mundo? Segundo o levantamento feito pela BBC Brasil, o valor para completar o álbum em território brasileiro, ele pode chegar a mais de R$7.300, bem longe daquela estimativa que fizemos aqui com
pois
o professor Paulo Estela.
A gente falou de o dobro, você ainda falou agora 1.000, 2.000, 3.000, mas 7.300.
Ou seja, né, é um custo bem elevado mesmo, mas que ainda fica abaixo de estimativas de outros países, para você ter uma noção, onde a coleção pode custar quase o dobro. É por isso que essa prática da troca de figurinhas em pontos já estabelecidos em diversas cidades do Brasil está virando uma febre, porque mais do que comprar, é inteligente você fazer aquela troca, vai conversando, vai dialogando, uma mão lava a outra, um ajuda o outro, e aí você não gasta tanto na hora de completar o seu álbum na Copa 2026. Boa sorte aí.
Agora eu tenho uma curiosidade, Thiago. Sempre tem aquela figurinha que todo mundo quer e que é a que menos sai nos pacotes, né?
Segundo a Panini, as figurinhas, elas foram feitas na mesma quantidade. Não é porque é um jogador da Colômbia, do Haiti, sai muito mais do que o Messi, do que o Cristiano Ronaldo, não é por aí. A Panini garantiu que toda figurinha sai na mesma quantia, mas tem esse fator curiosidade, né? Que é muito difícil você tirar essas grandes estrelas, inclusive aquelas figurinhas douradas, prateadas, que virou febre entre os colecionadores.
Muito bem, mais din-din envolvido na Copa. Quanto será que custa para ir até lá, assistir presencialmente os jogos? A gente também conversou com o Dr. Paulo aqui sobre como o Mundial movimenta a indústria do turismo no país. E a gente vai conversar, a gente vai ver o depoimento do Rodolfo Tomé, que é dentista, e vai para os Estados Unidos para acompanhar a competição.
Olá, sou o Rodolfo, tenho 36 anos. Eu vou viajar para Los Angeles agora em junho com a minha esposa. Então vai nós dois para essa viagem. A gente, a princípio, está planejando essa viagem mais ou menos 2 meses, onde a gente tinha um orçamento limite que a gente estabeleceu de R$20.000. Veio Los Angeles, que a gente conseguiu unir o útil ao agradável, estava com um preço bom de passagem, então a gente vai fazer um cruzeiro para o México, então que sai de Los Angeles de 7 dias, e a gente volta desse cruzeiro no dia 12 de junho, que vai ser o jogo início dos Estados Unidos, que vai ser Estados Unidos e Paraguai. A gente não vai nesse jogo por conta do custo, então o ingresso mais barato aí que a gente conseguiu achar estava saindo por volta de $1.000. No dia 13, a gente vai na FIFA Fan Fest, no Coliseu, em Los Angeles, para assistir o jogo do Brasil, que vai ser o jogo de abertura do Brasil. E depois a gente vai conseguir assistir o próximo jogo que vai ter em Los Angeles, que vai ser Irã e Nova Zelândia. Esse jogo, acredito que por uma procura menor, o preço estava muito mais em conta, então a gente vai conseguir ir nesse jogo do Irã e Nova Zelândia. Então a gente conseguiu unir a viagem de cruzeiro para o México, que eu acho que vai ser uma experiência legal, que vai ao país sede também, com a estadia em Los Angeles. Em relação aos custos da viagem, a gente pagou $10 na FIFA Fan Fest para assistir o jogo do Brasil no dia 13, a gente pagou $400, mais ou menos, arredondando, em cada ingresso do Irã e Nova Zelândia. E a gente fez uma estratégia em Los Angeles, apesar de ser uma cidade independente de carro, a gente pegou carro só na metade da viagem. Então, no início da viagem, nesses 5 dias de viagem, os 2 primeiros dias a gente vai depender do transporte público, e depois nos outros 3 dias a gente vai usar o carro. Por conta do preço do estacionamento, principalmente, e o preço do aluguel do carro. Então, apesar de ser uma cidade dependente de carro, é uma cidade cara para se andar com carro. O preço das hospedagens está girando aí mais ou menos em $150 a diária. Pegando não um hotel melhor, mas também não um hotel pior. Então, um hotel aí mediano.
Olha, uma viagem com tanto planejamento, sim, né? E nos mínimos detalhes, tá vendo que ele tá levando em consideração o preço do estacionamento para ele deixar o carro que ele vai alugar. Então, tudo isso faz diferença no planejamento da viagem do dentista Rodolfo Tomé Coco. E tem mais gente, né?
Tem mais gente. Vamos ouvir agora também o Murilo Reis, ele que é empresário. Ele vai comparecer, inclusive, aos estádios da Copa do Mundo e a gente ouve agora o depoimento dele.
Eu pretendo gastar de 35 a 40 mil reais nessa viagem, com passagens Brasil, Estados Unidos, tudo incluso, passagens internas, quero assistir a final em Nova York, sentir o clima em uma final de Copa do Mundo, hospedagens, costuma ser bem caro, alimentação durante esse um mês e meio demanda bastante dinheiro. E alguns ingressos. Eu acho que uma estimativa tranquila, uns 35 a 40 mil reais. Referente aos ingressos da Copa, a FIFA ela organiza de uma maneira diferente, por algumas fases. A primeira fase são os sorteios. Você precisa se cadastrar no site da FIFA, escolher os jogos que você quer ir e torcer para ser sorteado. Caso você não tenha sido sorteado, você pode comprar no site oficial de revenda da FIFA, certo? E aí, consequentemente, vai ser mais caro, porque a FIFA ela tem uma porcentagem da venda de todos os ingressos que são vendidos nesse site de revenda oficial. Um exemplo é, na primeira fase do sorteio, os ingressos para o jogo do Brasil, Argentina, Portugal, Alemanha, França, estava $280. Agora, nesse site de revenda, os jogos do Brasil giram em cerca de $2,000 a $3,000, cerca de R$15 mil. Então, é por causa desse motivo que eu ainda não comprei nenhum ingresso. Só que tem um gráfico que mostra a variação de todos os ingressos, de todos os jogos da Copa do Mundo. Tem alguns jogos que começaram $1,000, que hoje já está $200, $250. Então, eu estou analisando e vai ser assim que eu vou conseguir comprar um ingresso para o jogo da Copa do Mundo. Nunca viajei para uma Copa do Mundo, é a primeira vez, primeira oportunidade que eu tenho e estou muito ansioso.
Valeu então, com esse depoimento a gente coloca ponto final no nosso Dinheiro TMC especial Copa do Mundo, então para sua torcida e também para sua economia, para você não achar que uma Copa do Mundo vai pesar tanto assim no bolso. Espero que essas notícias, as entrevistas tenham surtido efeito para que permaneça apenas a torcida e não os gastos nesse período da Copa, mas um gasto ou outro é inevitável, como disseram os professores, né, Estela?
O que que você vai gastar nessa Copa? Você vai viajar? Você vai assistir os jogos? Você vai fugir da Copa? Você vai comprar uma TV nova? Vai investir ali na decoração da casa para receber os seus amigos? Mande pra gente e aqui ao longo da programação TMC a gente vai ler a sua resposta no ar. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada, Thiago, pela companhia, pela parceria de sempre.
E até uma próxima.
Até mais. Tchau, tchau, tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
3 e 1, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar.
Giro TMC. Giro TMC pra você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. Este é o Amanhã TMC. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 5 da manhã. Te informando muito bem aqui na TMC, os Estados Unidos classificam o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O anúncio aconteceu após o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Segundo Flávio, Rubio demonstrou apoio à classificação das facções brasileiras como grupos terroristas. O senador também afirmou ter tratado o tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o encontro realizado na Casa Branca na terça-feira.
O governo americano informou que as duas facções são incluídas nas categorias de terroristas globais especialmente designados e organizações terroristas estrangeiras. A medida deve entrar em vigor a partir do dia 5 de junho. Nas redes sociais, Marcos Rubio já escreveu assim, abre aspas, o primeiro comando da capital e Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance estende por toda a região e também ao nosso país. O governador do Rio de Janeiro, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira que desistiu da candidatura ao Senado Federal. A decisão foi divulgada poucos dias depois de uma operação da Polícia Federal que investiga possíveis irregularidades envolvendo investimentos do governo fluminense no Banco Master e benefícios fiscais concedidos à Refit, antiga refinaria de Manguinhos. Em vídeo publicado nas redes sociais, Castro afirmou que sua família vive um momento delicado e descreveu os últimos dias como um período de forte pressão emocional e pública. No pronunciamento, ele declarou, abre aspas, foram dias de dor, dias de exposição, dias de mentiras, dias de narrativas que muito pior do que uma mentira é a meia-verdade. Segundo o Cláudio Castro, a decisão foi tomada após conversas com familiares, amigos e aliados políticos. O ex-governador afirmou que, apesar de nunca ter desistido de disputas políticas ao longo de sua carreira, agora pretende concentrar esforços na própria defesa jurídica. Advogado de formação, Castro disse que já analisou os processos e acredita que conseguirá provar sua versão dos fatos. As investigações apuram investimentos realizados pelo governo do Rio de Janeiro no Banco Master e possíveis favorecimentos fiscais da Refit, localizada na zona norte da capital fluminense. Até o momento, Cláudio Castro nega qualquer irregularidade. O governo do Distrito Federal e a União fecharam nesta quinta-feira um acordo no Supremo Tribunal Federal para liberar uma operação de crédito destinada a reforçar o caixa do Banco de Brasília. O valor estimado da operação é de 6,5 bilhões de reais. A informação foi confirmada pelo advogado-geral da União, Flávio Ronan. O entendimento foi alcançado depois que o governo do Distrito Federal acionou o STF para suspender uma avaliação negativa no CAPAG, indicador do Tesouro Nacional que mede a capacidade fiscal de estados e municípios. Sem essa suspensão, o Distrito Federal não conseguiria avançar na contratação do crédito. Segundo o acordo, o empréstimo vai ser concedido pelo Fundo Garantidor de Créditos ao governo distrital. Flávio Ronan também afirmou que não haverá uso de recursos federais na operação. O empréstimo terá garantia de um grupo de bancos privados. Como contrapartida, o Distrito Federal vai oferecer parte dos repasses recebidos pelos fundos de participação dos estados e dos municípios. O acordo também afasta limites e exigências fiscais que normalmente seriam aplicados a operações desse tipo. Segundo a Advocacia Geral da União, o valor da operação ainda pode mudar, dependendo de novos aportes feitos pelo próprio governo do Distrito Federal. 3:06, pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Já está no ar o seu programa preferido. Vou te fazer o convite, aumenta o volume, que é o Sobremesa. E o entrevistado de hoje é um dos maiores imitadores da atualidade, humorista Gabriel Fanatti. Ele faz mais de 120 vozes. E no comando do programa estão o Lucas Salles, Marcelo Batista e a Mini Ruth. Fique agora com Sobremesa.
Para rolar. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa.
Sabe?
É sobre tudo.
você que está sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. É o nosso programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Oi, gente!
Que voz mais irritante essa sua, viu? Pelo amor de Deus. Ó, estão neste programa que o seu terapeuta jamais recomendaria. Tá, estamos no YouTube, TMC News BR. Vai lá, não precisa nem comentar, só deixa um joinha e se inscreve no canal, porque a nossa direção vai ficar muito feliz.
E, inclusive, se você quiser se manter sempre muito bem informado e informada, é só seguir a TMC em todas as redes sociais. Em todas elas: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @TMCNewsBR. E também siga a TMC Esporte, @TMCEsporte. Agora, você que nos ouve com seu ouvido, sabia que você pode participar do nosso programinha de meu Deus, Leonardo Batista?
Opa! Através do nosso WhatsApp, que é o 11 972211001. E a pergunta de hoje é: qual é a coisa que você tem certeza que vai te estressar nesta Copa?
Neymar. Já respondo, Neymar.
Ai, nossa, nem fale. Que palhaçada é essa de lesão?
Não, palhaçada não também, coitado. Ele tá lesionado. Tá lesionado.
Ele se machucou. Podia ter avisado antes, né?
Mas se avisa antes, corre o risco de não ser convocado.
Mas ele fica na casa dele.
Claro
então.
Que não, a gente quer Neymar na Copa.
Na Copa no banco? Porque ele não vai jogar não depois
sabemos.
Dessa lesão.
Não saber. Vai. Pode ser que ele jogue contra o Haiti, por exemplo. Vai. Entendeu? Dá pra jogar.
Ele deve ter feito o exame na UPA lá em Santos.
Com certeza. Ó, Neymarzinho, pegando a Copa, a JBL Boombox dele na filhinha do UPA de Santos. Tá lá sentadinho, ó, eu consigo imaginar isso.
Maravilhoso.
Se você tem alguma coisa que você tem certeza que vai te estressar da Copa, manda pra gente no 011 972211001. Olha, uma vez quase passei o telefone da rádio, sabia? A pessoa pediu assim, qual é o seu telefone? Eu falei 972211001. Não, peraí, né? Esse não, quase. O telefone da rádio outro dia.
Bom,
amigos e amigas, você que está ouvindo o nosso programinha de meu Deus já sabe, pode participar dele e pode também se divertir com a nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso convidado, ele é o mestre da imitação. Ele diz que faz 20 vozes, mais de 20 vozes. Eu duvido, eu tenho certeza que é bem mais do que isso. É. Ele ficou conhecido após um viral na internet, onde ele imita vários, dentre o Nhonho, Bolsonaro, Chaves, o Kiko. Senhoras e senhores, vamos receber ele, o queridinho do Instagram e do TikTok, Gabriel Fanatti!
Olha, prazer, já cheguei, né?
Imitando o Igor Guimarães, que coisa boa, hein?
É só pra se soltar nos programas, porque eu sou um pouco tímido.
Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Tudo bem, menininha?
Tudo bem.
Você tem a voz daquela menina, da careca.
Imitações, eu tinha uma página no Instagram que era de fanarts, né? Que em inglês é arte de fã.
Ponto para o Petigatoro, nosso ranking das sobremesas. Obrigado por comparecer, Nhonho. Falar com o Gabriel Fanar, parece que eu tô conversando ou com o pai de santo ou com o esquizofrênico, porque do nada a voz
fragmentado,
muda.
Fragmentado,
né? Fragmentado, né? Que é o cara, eu juro, ou é pai de santo ou é fragmentado. Pra uma pessoa esquizofrênica. Vem cá, você que gosta de imitar, quando o banco te liga pra cobrar...
Eu não gosto não, meu amigo.
Você faz... Você muda a voz quando o banco liga pra cobrar, você finge que é outra pessoa.
Eu finge que eu sou o Manuel Gomes, que aí... Alô, meu amigo. Ah, tá sem cobrança. Não sei não, né? Tá meu pai, né? Tô sabendo não. Diabo é isso, meu amigo. Tô entendendo.
Ô, Manuel Gomes, você é mais de esquerda ou mais de direita?
Não, eu sou mais na minha, né?
Filha da mãe. Ele é maravilhoso, cara. Nossa, mãe do céu.
Manuel Gomes me quebra.
Hoje o Batista vai sair chorando.
Você, no Manuel Gomes, você prefere estúdio ou palco?
Eu gosto dos dois, né?
Sabe o que é melhor? A gente consegue fazer a pauta com o Manuel Gomes, que a gente não conseguiu fazer mais
mesmo. Fica bom.
Ô, Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo estado de São Paulo? Você que tá se candidatando a deputado aí, vai.
Não, eu vou fazer muita coisa, né?
Ele fala, vou passar pra minha equipe.
É maravilhoso, velho. O pior é que o Gabriel Fanatti, que é um grande imitador, personalidade pública agora, que está aqui entre nós, ele consegue imitar não só a voz, ele consegue imitar provavelmente o que a pessoa responderia, o que a personalidade pública responderia. Eu consigo imaginar o Manoel Gomes respondendo: eu vou fazer o que é possível, né?
É, vou fazer o que é possível, né? Que tem, investir na segurança, né? No médico também, né? Tem que fazer, investir em muito remédio, né?
É.
Tá faltando remédio, né?
Pra diarreia, Manoel Gomes, o que que você vai fazer pelo povo?
Diarreia é tomar maisena, né? Com limão, né?
É a primeira vez que eu entrevisto alguém maluco. Isso é muito bom. Mary Ruth, você que gosta de imitação, por favor.
Eu quero saber o seguinte: qual foi a primeira imitação que você fez?
Pergunta de podcast, né, Mary Ruth?
Minha primeira imitação foi do meu avô, né? Meu finado avô, já vai fazer um ano aí que ele
seu
se foi.
Seu finado avô, meus pesos. E... que bosta, hein, de clima.
Puta, acabou.
Pô, acabou o clima. Olha aí, Mini Ruth.
Vamos
terminar. Vamos terminar.
Comecei a imitar meu avô, eu era pequeno. E eu via que ele tinha uns trejeitos diferentes, assim, de qualquer outra pessoa. E aí eu imitei ele, assim, sem querer. A família gostou. E eu comecei a fazer isso na escola também. Já fazia o Kiko já na quinta série, meu apelido era Kiko, mas o que me despertou mesmo é esses trejeitos e querer fazer dublagem, imitação, realmente foi os Irmãos Piologo do Mundo Canibal. Inclusive estava com eles ontem, e atualmente faço dublagens para eles, e é uma satisfação enorme, porque eu era muito fã em 2010, ia nos eventos, né, de anime, que eles sempre estavam. Havaína de Pau, você conhece?
Nunca ouviu falar. Ai, eu conheço, era bom demais,
os
cara.
Os caras estão dormindo, né?
Havaiana de Pau.
Havaiana de Pau! Caraca, isso foi, cara, isso viralizou na época, a gente recebia uma corrente de e-mail, lembra,
Batistinha? Sim, opa, internet, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cara,
por favor, Batistinha.
Já que amanhã, hoje é 28, né? Amanhã é o último dia para entregar a declaração do imposto.
Puxa,
de renda. Como
é
que você,
vida.
Como você falou do Kiko aí?
Não, virei simples já.
É. Como é que seria o Kiko do Chaves alertando a população para entregar o IR para não cair na malha fina?
Espera só um minutinho.
Boa, Cuca.
Ei, pessoal, não se esqueça de entregar a declaração de renda, hein? Não é aquela calcinha de renda, não, é declaração mesmo, hein?
Agora, digamos que o Chaves entregou ontem a declaração de renda. O que o Kiko faria agora, no dia 29? Entregou lá mês passado.
Por que você não entregou a declaração antes? Você não vai com a minha cara?
Muito bom. Gabriel Fanart, senhoras e senhores, o homem, eu vou falar aqui que é o homem das 20 vozes, porque é o que ele diz, mas eu tenho certeza que são bem mais, né?
O macaco é 17, Caio, não esquece disso.
Ei, agora é a voz do vovô?
Vovô Anésio.
Vovô Anésio, personagem
mas
clássico não, na internet.
Você não vai para Araraquara, né? Lanche você come aqui, Caio.
Verdade. O vovô Anésio, ele fez muito sucesso na internet, que o neto dele começou a gravá-lo e postá-lo nas redes sociais. E você consegue imitar direitinho. Você consegue imitar, inclusive, o fato do vovô Anésio ser bem, bem saidinho, safadinho também?
Caramba, nunca imaginei isso, cara.
É, meu.
Oi, mas... quando a Erza foi dormir... É. Eu vi a carcinha de renda dela esperar o cair embora pra botar na chapa.
Que isso? Ai, que susto.
Calma. Eu estou podado hoje.
Batista.
Ô, Gabriel, tem aquela imitação que você tá tentando ainda, mas não sai de jeito nenhum, que ainda não ficou boa?
Quero xaropinho, né, fedilho? Fala, fedilho.
É? Mentira.
É, tá ruim. É,
caraca, não, você não tá. Consegue imitar xaropinho?
Rapaz. É barrigudo. Ele não consegue nem ver o bicho.
Essa tá bem ruim. Tá bem ruim.
Mas tá boa. Ô, Minute. Você consegue imitar o xaropinho, menino?
Rapaz.
Olha aí, ó.
Igual. Quando eu fui no Tica lá, tava o Bola e o Carioca. O Carioca tinha acabado de separar, né?
Nossa.
Aí ele tava com uma vontade de fazer aquele podcast. E eu queria mostrar o meu talento, né, brother? Mostrar. Assim, fazer todas as imitações possíveis da lista, né? Não é igual aqui que eu tô trocando ideia, não vai ficar fazendo. E aí o Carioca ficava assim, ó. Igual.
E o Bola super atenção.
Você está igual, irmão. Isso é bom.
Billy Mandy, igual. Ele é assim, ó. Igual. Gabriel Fanatti.
Gabriel Fanatti, que está aqui entre nós. Um abraço, humorista.
Um abraço.
Um sucesso no TikTok, no Reels, no Instagram.
Queria dizer também... que o Carioca é o delegado, viu? Só isso mesmo.
Delegado?
É, não precisa perguntar por quê.
Ah, deixa pra lá.
Tá bom, tá certo.
E queria dizer perguntar também que a TMC tá em festa, que é aniversário Vampeta hoje.
Gente, é a primeira vez que eu converso com um esquizofrênico. Eu chego a essa conclusão.
Completamente, que nem diz o Bota. Completamente, que nem diz o Bota.
Completamente lelé, irmão.
Vem cá, já te pediram pra você fazer alguma imitação naquela hora? Naquela hora ali a dois, só você?
Deixa eu lembrar das vezes que eu fiz amor.
Essa é muito boa. Cara, acho que não, porque naquela hora a gente fica com vergonha, né?
Sério mesmo?
Verdade.
Caraca. Mas quando você começa...
Mas pode acontecer, né? É interessante, né?
Pô, quando você começa a dar em cima de alguém, você faz essas vozes pra pessoa?
E aí, gatinha, vamos dar um passeio ali no Ibirapuera. Você gosta de refrigerante, meu amigo? Você é menina de tromba, não é? O cara não. Pode ser também, né? Eu gosto do dois, né?
O cara é maiuco, cara. O cara é maiuco. É maiuquinho.
Cadê o Vanatti aqui?
Eu adoro, cara, viu? A gente recebeu pedidos hoje, porque quando a gente anuncia nas